As universidades públicas brasileiras, em especial as universidades federais, são responsáveis pela quase totalidade da pesquisa científica realizada no Brasil. Além de formar todos os anos milhares de profissionais para atuação no mercado de trabalho brasileiro, nessas instituições se faz muito mais. Na UFG, por exemplo, temos o Hospital das Clínicas, projetos culturais como Música no Campus, projetos de extensão que atendem a comunidade em geral em diferentes atividades, esporte, lazer, prestação de serviços. Mesmo assim, as universidades públicas estão sendo alvo de críticas, corte de verbas. Para nos ajudar a entender todo este contexto, a gente conversa agora com o reitor da UFG, o professor Edvar Madureira Brasil. Olá, professor Edvar, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez.
Olá, Ana Flávia, olá a todos os ouvintes do Intercampus, da Rádio Universitária.
Professor, então, esse é um momento difícil que a gente está vivendo, Por que esse ataque sistemático aí dos integrantes do governo Jair Bolsonaro à educação, em especial às universidades públicas?
Bom, acho que isso mostra um profundo desconhecimento da universidade pública, especialmente das universidades federais, Nós estamos falando de instituições que respondem pela maior parte da pesquisa feita nesse país, recente levantamento mostra que as instituições públicas são responsáveis por mais de 90% da pesquisa e da produção de conhecimento no país. Nós estamos falando de instituições que têm o melhor desempenho entre todas as instituições brasileiras em qualquer avaliação, seja avaliação do próprio governo, pelo MEC, pelo INEP, pela CAPES, pela FINEP, pelo CNPq. Os rankings, tanto os rankings de instituições privadas como o ranking da Folha de São Paulo, os rankings internacionais do New York Times, mostram a pujança, a excelência e a qualidade das nossas universidades federais. Então, a gente avalia que isso só pode ser resultado de um desconhecimento da vitalidade, do vigor, da importância das universidades federais, que expandiram, se qualificaram, se estruturaram e hoje fazem um papel de verdadeiros agentes de desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Então, só posso atribuir isso a um desconhecimento da realidade das universidades federais.
Professor, a gente sente que há aí, além desse desconhecimento, uma certa... Porque são dados incorretos, são dados falsos, Parece que existe aí um menosprezo pelo conhecimento, pela ciência, Na história, das universidades federais, já houve momentos como esse?
Momentos de questionamento das universidades, eles são recorrentes, na história das universidades, Mas dessa vez a gente vê um questionamento a partir de bases absolutamente incorretas, Então, não precisa buscar os nossos números, Basta buscar os números do próprio governo, Pega o resultado do INEP, que avalia periodicamente os cursos, as instituições como um todo, A própria CAPES, que avalia seguidamente a pós-graduação, o CNPq, que avalia por meio de editais as nossas propostas de projetos, a própria FINEP, que também nos avalia constantemente em inúmeros projetos, empresas como públicas, como a Petrobras, que também se socorrem nas universidades para tratar de assuntos estratégicos para a Petrobras, Nós mesmos aqui temos hoje mais de uma dezena de projetos de pesquisa de ponta na fronteira do conhecimento, atendendo às demandas da Petrobras. E assim, isso se repete em muitas universidades pelo país. Então a gente vê uma desinformação e também a falta de interesse de buscar essas informações corretas.
Professor, essa semana, o ministro da Educação disse que cortará aí 30% dos recursos. Primeiro ele falou de três instituições, que segundo ele fazem balbúrdia, e agora ele diz que vai ser para todas as universidades federais. Quais são as consequências, Quais podem ser as consequências desse corte aí de verbas anunciado pelo governo? O senhor acredita que esse corte virá?
Olha, eu não posso duvidar, já que a palavra é a afirmação do ministro, que fala já num bloqueio desses 30% do orçamento das universidades federais. e dos institutos federais também, mas eu posso afirmar com absoluta certeza, num orçamento já insuficiente para a gente fazer face aos compromissos já assumidos na universidade para o seu funcionamento durante o ano, né, o orçamento 2019 já é incompatível com as despesas da universidade em 2019, 30% decreta absoluta inviabilização do funcionamento da universidade. A gente não sabe em qual período, em qual mês isso vai acontecer, mas isso certamente acontecerá se vier um corte dessa magnitude. Nós não temos suporte para atravessar, né, o ano com um corte desse montante, já que os recursos das universidades, eles já estão, de certa forma, carimbados, né, nos contratos que a universidade tem, de energia, de limpeza, de segurança, que é basicamente isso que o orçamento da União garante na universidade, né? Uma quantidade de pessoal terceirizado, energia, segurança, limpeza, serviço de telefonia. O restante que acontece na universidade acontece pelo esforço da universidade na submissão de projetos a diversos atores, né? Nós temos, no caso do Estado de Goiás, a FAPEG, que financia inúmeras pesquisas na universidade. Nós temos o próprio CNPq, que também apoia nossos pesquisadores. Nós temos também a CAPES, que também nos dá o suporte. Outros projetos com o próprio governo federal, como no MCTI, projetos com o governo estadual. Ou seja, a universidade hoje, de alguma forma, ela se autofinancia a partir da sua competência. Mas o recurso que o governo federal aporta para nós anualmente, ele garante essas despesas básicas, mais as bolsas e os recursos para assistência estudantil. Então, se a gente corta 30%, nós estamos cortando no recurso que vai para bolsas, para energia elétrica, para contratos que a universidade mantém com serviços do funcionamento do dia a dia. Então, dessa forma, é absolutamente impossível manter a universidade funcionando com um corte desse nível.
Professor, a gente está falando aí, né, de uma consequência imediata, que seria aí para os próximos, pro próximo período, né? Mas e a médio e longo prazo, professor? Que reflexos isso pode ter para o país, né, para o desenvolvimento do Brasil?
Muito bem lembrado, Ana Flávia. A gente é um pouco pressionado pelo amanhã, né, e isso a gente tem que fazer a universidade continuar funcionando, né, e a gente está fazendo. Eu quero ressaltar que até o momento nós trabalhamos, né, para manter a universidade em pleno funcionamento, as aulas funcionando, tudo funcionando normalmente, pelo menos até agora, né, no mês de maio nós estamos garantindo isso. Nós continuaremos fazendo esse esforço, nós iremos naturalmente restringir despesas aonde a gente puder restringir sem comprometer o funcionamento da universidade, mas o grande prejuízo disso tudo, você lembra muito bem, é o futuro do país, né? Só para dar um número para o nosso ouvinte, né? No ano passado, só a UFG publicou mais de 4 mil artigos científicos. Artigos científicos com conhecimento novo, que impacta o desenvolvimento do país e da própria humanidade, numa escala de tempo de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, a interrupção disso causa um transtorno para a sociedade incalculável, né? Sem contar, como você fez menção no início da nossa entrevista, né, outras funções de assistência à população que são absolutamente essenciais, né, como o Hospital das Clínicas. Ainda esse ano, Ana Flávia, nós inauguraremos um dos maiores hospitais públicos do país, que é o novo HC com 600 leitos, né? Como funcionar um hospital com um corte dessa envergadura? E aí a gente poderia falar dos projetos de extensão. Então nós estamos inviabilizando a universidade. Essas medidas inviabilizam a universidade no curto prazo, com consequências imediatas para 30 mil alunos de graduação, 10 mil alunos de pós-graduação, entre estrito senso e lato senso, mas a gente está comprometendo algo que é muito maior, que é o futuro da nação, que é o conhecimento que é aqui produzido. Então, é desastrosa qualquer medida dessa. Nós esperamos, né, no diálogo e na argumentação e na comprovação dos dados, mudar esse cenário. Né? Teremos uma reunião com o ministro no dia 16, a diretoria da ANDIFES, e nessa ocasião nós tentaremos mostrar, né, essa realidade dessa universidade, que não é a universidade da balbúrdia, não é a universidade da doutrinação, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma universidade essencial à sociedade.
Professor, para além, né, de se reunir com o ministro, o que, que a gente pode fazer, a comunidade universitária pode fazer, a sociedade pode fazer, né, para garantir que essa instituição tão importante, né, continue funcionando?
Mais uma vez, Ana Flávia, eu quero te agradecer por essa pergunta, por essa sugestão. Nós, cada um de nós, pode fazer muito no dia a dia. A população, ela não conhece ou não reconhece a própria universidade. Eu tenho certeza que das famílias dos quase 300 pacientes internados no HC e dos milhares de pacientes que estão nos ambulatórios do HC nesse momento, sendo atendidos com qualidade, sequer sabem que o HC é um hospital universitário, um hospital da Universidade Federal de Goiás. E assim vale para inúmeras outras ações que a gente faz. Então, cada um, né, e hoje nós temos essa facilidade com as redes sociais, com a facilidade das nossas mídias que estão ao alcance dos nossos dedos, né, e também no nosso dia a dia, mostrar para a população do estado de Goiás, para a população do Brasil, para as pessoas, o que são as universidades federais. Não é esperar que a universidade faça uma grande campanha, porque qualquer campanha hoje nos veículos de comunicação, ela tem um alcance limitado. A gente sabe que a comunicação hoje se dá com muita força pela micromídia, vamos dizer assim, né? Aquela mídia que é individualizada e que chega todo dia de manhã, quando a gente abre o nosso dispositivo, a gente é invadido, né? Ou se depara com centenas de informações importantes. Então, por que não falar da universidade no dia a dia? Por que não usar da nossa força? Nós somos 30 mil alunos, como eu disse, mais 10 mil de pós-graduação, mais 5 mil servidores da ativa, mais 3 mil aposentados. Se 50 mil pessoas começarem a dizer o que é a universidade, eu não tenho dúvida que a gente reverte esse quadro e reconhece a importância dessa instituição e reverte essa situação que está colocada para nós.
Tá certo, professor Edivar, muito obrigada por suas informações, seus esclarecimentos aqui ao programa Intercampus. E a gente, então, vai começar a integrar essa campanha aí, né, professor?
Pois é, vamos juntos nessa aí, que eu não tenho dúvida que a gente vai sair vitorioso.
Tá certo, muito obrigada, professor. Até a próxima oportunidade.
Tá, obrigado.